Este é um conteúdo da Igreja Aba de Blumenau. Outras informações e nossa agenda você pode encontrar em nossas redes sociais, @igrejaabablumenau.
Jesus, Senhor. Amém. Aleluia. Como primeiro culto do ano, eu gostaria de compartilhar algumas coisas com você. E o Senhor tem propósitos nas nossas vidas. Hoje nós vamos, alguns já sabem aqui, qual é o tema, nós já temos até mesmo usado nas nossas conversas e falado a respeito disso, mas no final desse culto nós temos uma surpresa para você. Mas eu gostaria de falar sobre algo que nos prepara para aquilo que Deus quer fazer. Essa época do ano é muito propícia para quem gosta de fazer promessa, para quem gosta de, esse ano eu não fumo mais, esse ano eu não bebo mais, esse ano eu vou fazer tal coisa, esse ano que eu vou ganhar meu primeiro milhão, agora na internet é cheio dos primeiros milhão, né? Então, tem um monte de gente fazendo propósitos, tem um monte de gente dizendo eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu quero sonhar isso, esse ano eu vou viajar, esse ano eu vou guardar dinheiro, esse ano eu vou comprar uma casa, esse ano eu vou comprar um carro, esse ano eu vou casar, e os solteiros dizem amém aí, né? Meu Deus, tem pouco solteiro ou estão tudo sem fé aqui? Receba aí a palavra, pode ser esse ano. Mas o que eu quero dizer para você é que é muito bom a gente planejar, é muito bom a gente fazer planos, sonhos, mas nós precisamos entender uma coisa: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem de Deus. Isso é difícil eu não ficar falando da Shirley aqui, mas o Márcio estava contando que os dois sentaram e estavam planejando o ano. Eu e a Gabi, antes das férias, sentamos com a Shirley e com o Márcio e planejamos sonhos para esse ano. Porque a gente faz sonhos, a gente tem planos, mas a resposta certa vem de Deus. E eu quero, nesse misto de comoção, mas de decisão, te fazer entender algo. Meu amado, se os teus planos e os teus sonhos não estão prostrados, colocados diante de Deus, eu digo para você, é perda de tempo, você está gastando energia, você está gastando os teus dias com aquilo que não vale a pena. Mas eu digo para você, esse início de ano é propício e eu acho maravilhoso. Você talvez precisa fazer alguns encerramentos necessários. Talvez essa época, isso é muito bom, é uma época que a gente passa régua, a gente passa, começa de novo, a gente espera por isso, às vezes é até algo meio psicológico, né? Tem alguns que não tiraram férias, continuaram trabalhando, mas o ano deu uma virada, e a gente usa essa oportunidade para dizer, aquilo que eu não estava conseguindo, eu vou tentar começar de novo. Isso é muito bom, porque é um tempo de recomeços. O nosso Deus é um Deus de recomeços. O nosso Deus não é um Deus taxativo que diz, não, você é isso e pronto. Deus diz, ei, comigo há uma nova chance, há uma nova oportunidade. Comigo eu quero que você viva aquilo que eu sonhei, projetei para você. Por isso eu quero que você entenda algo. Reduza os teus planos a nada e diga, Senhor, o que tu sonhou para mim? O que tu planejou para mim? Qual é a história que tu escreveu para mim? Porque eu digo para você, essa história vale a pena. Se você conseguisse entender que o Criador cria algo, forma algo, e Ele dá propósito para aquilo, porque eu e você, criatura, tentamos achar propósito longe do Criador. Então, é tempo de nos virarmos para o Criador e dizer, quais são os teus propósitos para mim? Quais são os teus planos para mim? Quais são os teus sonhos para mim? E eu digo para você, pense aí, quais são as páginas que você precisa virar? Quais são os erros que você precisa deixar para trás? Quais são os pecados que você precisa abandonar? Quais são as falhas que você precisa esquecer? Quais são as mentiras que você precisa parar de acreditar e de ouvir? E como você pode ouvir o que Deus está dizendo? Como você pode atentar ao que Deus está falando? Como você pode observar, colocar os teus olhos, a tua visão naquilo que Deus está fazendo? Porque isso é necessário. É tempo de tomar decisões importantes. É tempo de nós entendermos e de fato avançarmos para aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Eu separei aqui algumas coisas, mas eu queria que você abrisse comigo no texto de Colossenses, no capítulo 2, no verso 6. E nós vamos ter de base esse texto para nos ajudar a estabelecer um pouquinho daquilo que nós vamos construir nesse ano. À medida que você está abrindo aí, eu vou ir lendo o texto aqui, nós vamos ler do versículo 6 até o 9. E o texto de Colossenses 2, no verso 6 até o 9, diz assim: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele, e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graças. Tenham cuidado para que ninguém venha enredá-los com suas filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porque nele, Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. A primeira foi boa, mas leia de novo comigo, que eu quero que você entre nesse texto junto comigo. Volta para o 6. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele, e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graças. Tenham cuidado para que ninguém venha enredá-los com as suas filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O que o texto está dizendo para mim e para você, você que está sentado numa igreja, ouvindo a palavra de Deus, tendo a sua fé edificada, eu preciso dizer algo para você: a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. E o que esse texto está dizendo para nós é: vocês que receberam da fé, vocês que creram, ele diz, não para aí, existe uma continuidade. Pensa aqui comigo: você está aqui, ou porque alguém te convidou, é a primeira vez e você está começando a ativar a tua fé, ou você está aqui continuamente porque você creu numa palavra, você creu em Jesus, você quer aprender dele, crescer nele. Então o texto está dizendo: vocês que receberam, e ele diz, assim como vocês receberam Cristo. E o que isso quer dizer para mim e para você? Vocês que creram um dia. Um dia você precisou tomar uma decisão, um dia você disse: rapaz, eu estou crendo no que esses pastores falam, eu creio no que essa palavra diz, eu creio no que o pregador disse. E você tomou uma decisão de continuar, de permanecer. Agora presta atenção, essa decisão foi só o primeiro passo. O que ele está dizendo para nós é: ei, não descanse, não durma na sua fé. Por quê? Porque não se trata de uma religião para pertencer, não se trata de uma missa ou de um culto para frequentar. Jesus não te chamou para vir cumprir um punhado de regras e dizer: pronto, era para isso, filho, que eu morri por você. Jesus não morreu para que você tivesse uma religião, Jesus morreu para que você tivesse vida. Então eu quero que você entenda algo: se você creu, esse foi o primeiro passo. A Bíblia diz que fé é um dom de Deus, você só creu porque Ele te deu isso de presente. Mas a Bíblia também diz que agora que eu criei a primeira vez, é meu papel alimentar minha fé, é meu papel permanecer nesse lugar de fé, é meu papel alimentar a fé. E eu gosto muito das três palavras que vão vir a seguir, presta atenção aqui comigo. Ele diz: vocês receberam, agora então, continuem a viver nele, estando enraizados. Então, Ele me deu o dom da fé, Ele me permitiu ouvir a palavra, Ele fez com que o meu coração, de alguma forma, ouvisse a pregação através de um doido que falou das boas novas para nós. Mas agora é meu papel me manter enraizado nisso. Sabe o que essa palavra quer dizer? Enraizado diz tornar firme, fazer surgir raiz, fundamentar, colocar bases. Alguém pregou para você, você ouviu, fez sentido, agora é meu e teu papel fundamentar essa fé. Então não descanse pensando assim: então tá bom, eu sigo domingo após domingo, se eu não puder ir eu assisto pelo YouTube e pronto, se trata de domingos. Não, querido, se trata de uma vida. E fundamentar uma vida fala de que eu gasto a minha vida nisso. Isso está falando de que faz parte do meu estilo de vida. Então, conhecer as Escrituras, ler as Escrituras, me aprofundar no que a Bíblia diz, conhecer mais de Cristo. Perdão, eu vou tossir algumas vezes que eu estou um pouquinho rouco. Isso faz com que seja o meu e o teu papel. Me ajuda, Jesus. Então, o que o texto está dizendo, quando ele fala enraizados, ele diz: agora, se apegue à verdade e construa em cima dela. Pensa comigo aqui, faz uma ilustração na tua mente. Já viu aquele estouro mecânico? Em festa de criança, de adolescente, de jovem, a galera contrata aquele touro mecânico. Eu já tive a oportunidade, num encerramento na Real Teens, de participar de um desse, e está filmado. O touro me joga longe uma hora. Mas quando a gente sobe em cima, qual é a estratégia para permanecer ali? É quase assim, ó, eu crio, agora eu subo e vamos ver no que dá? É assim que a gente age no touro mecânico? O que, que a gente faz? A gente gruda naquele negócio. E eu grudei lá que as minhas mãos esfolaram aquele, tanto que eu segurei até que o cara aumentou a velocidade daquele troço. Depois eu falei para ele, cara, eu falei assim, por que, que uma hora ele me jogou? Daí ele falou para mim, porque eu aumentei aqui. Eu falei, ah, sem vergonha, queria me jogar longe. E ele falou, é que com as crianças eu faço menos, mas tu era adulto e eu fiz mais forte. Eu falei, ah. Mas o que, que isso quer dizer? É meu e teu papel se agarrar agora a isso. Agora nós vamos firmar nisso daqui. Então, a palavra foi pregada, agora é meu e teu papel. Senhor, eu quero entender esse negócio, então eu vou ler, então eu vou estudar, então eu vou me aprofundar, então eu quero crescer nisso, porque colocar as bases é meu e teu papel. A segunda palavra que está nesse texto, e ela continua dizendo, estando enraizados e edificados. Por quê? Depois de se colocar base, se edifica algo, se constrói algo. Edificar, construir sobre, terminar a estrutura que você começou a fundamentar e estabelecer as bases, reforme quando necessário. Então presta atenção aqui, a vida cristã não é uma construção como aquelas igrejas medievais, europeias, né? Que todo mundo hoje vai visitar, até aqui no Brasil já tem algumas que são pontos turísticos. Elas foram construídas e elas são antiguidades, onde a gente vai, visita e diz muito bonito. A vida cristã não é uma construção antiga para ser visitada. A vida cristã é um templo em constante reforma. Por isso, isso fala para eu e para você. Colocamos bases e agora nós construímos. Eu tenho certeza que a sua casa, você constantemente faz benfeitorias, faz melhorias nela. Eu e a Gabi fomos morar numa casa muito boa, um projeto muito bom, mas antes de entrar a gente precisou reformar. Por quê? Porque reforma fala de continuar mantendo habitável, continuar mantendo novo. E reforma é meu e teu papel. Edificar é meu e teu papel. Se eu morasse naquela casa e eu esperasse que alguém viesse reformar, isso vai acontecer? Eu e a Gabi moramos nessa casa, e eu fico esperando que alguém um dia tome a decisão, sei lá, um vizinho bacana, ele vai dizer, olha vizinho, eu já vi que a tua casa está caindo aos pedaços, eu resolvi vir aqui te ajudar. Querido, pode até acontecer, mas é muito difícil, rapaz, reformar é caro, o vizinho deve estar guardando para reformar dele, não vai reformar a minha. Por quê? Porque de quem é o papel de manter esse edifício sendo construído e novo, reformado? De quem que é? Isso, fala meu. É meu, porque é do Tiago, mas a gente está falando pessoalmente a cada um de nós. É nosso papel. Então, é meu e teu papel fundamentar, é meu e teu papel construir em cima dessa fé. Estabelecer a fé e construir em cima da fé é meu e teu papel. Ei, nós somos o povo da fé. É por isso que a gente cantou, as tempestades, os ventos fortes não vão abalar a nossa fé. Por quê? Porque a gente está agarrado igual agarrado no touro. Senhor, pode chacoalhar, não aguentamos. Por quê? Porque eu decidi, Senhor, que esse caminho que eu vou trilhar, essa vida que eu vou viver, eu vou te seguir até o fim dos meus dias, e nada vai abalar minha fé, e nada vai me derrubar dessa caminhada. Tem alguém comigo aí? Que bom, dá tempo de eu tossir. O que, que isso fala para nós? Fala de que a vida cristã é uma continuidade constante. Você está entendendo? É redundante aqui, mas esse é o meu objetivo. Você já leu aquele texto? Batei e... buscar e pedir e... Sabe o que esse texto diz? E muitos de nós entendemos, a gente busca uma vez. Então, quando eu me converti, eu era tão apaixonado, eu busquei com muita intensidade. E a gente pensa, faz parte. Lá no começo era assim. Talvez alguns aqui estão nessa fase inicial de buscar. Agora presta atenção, esse buscai é um verbo que, eu não vou saber explicar com palavras rebuscadas, mas o que a Bíblia está dizendo é... pedir e continuar pedindo, buscar e continuar buscando, bater e continuar batendo, até que Ele venha, até que Cristo venha nos buscar, até como Colossenses 3, o próximo texto diz, até que Ele se revele em glória, até que Ele se manifeste. Então a vida cristã não é a vida de um dia eu vim no culto e entreguei minha vida para Jesus. A vida cristã é uma vida de bater constantemente, é uma vida de estabelecer bases e continuar construindo, continuar edificando. Eu queria que você se avaliasse nesse momento, em que fase você está, em que parte da construção a sua vida está, porque esse início de ano é uma ótima oportunidade de você alinhar aquilo que está desalinhado, é uma ótima oportunidade de você decidir dar os passos que você precisa dar. Na minha casa, desde já de dezembro, eu comecei a dar umas voltas e olhei lá, meu Deus, vou ter que reformar esse telhado aqui. Estava pingando dentro de casa. Aí lá do lado de fora quebrou um negócio lá, nós vamos ter que fazer um forro lá de novo. E daí começa a aparecer coisas. Por quê? Porque eu preciso identificar. Eu preciso olhar para mim, fazer uma autoanálise e identificar que áreas da minha vida que eu preciso continuar reformando, aperfeiçoando, edificando. Você consegue olhar para você mesmo e perceber isso daí? Talvez existem áreas que você vai muito bem, mas em outras áreas na vida espiritual você precisa desenvolver. Bem-vindo à comunidade, bem-vindo ao lar para pertencer. Você faz parte de uma igreja onde todo mundo aqui continua edificando. Nós não somos um povo que para, nós não somos monumento, nós somos uma igreja em movimento. O tempo inteiro construindo, o tempo inteiro fazendo, o tempo inteiro cumprindo o propósito de Deus. Agora, o que isso diz para nós? Que nós devemos desenvolver, servir, se dispor, sair da zona de conforto. Mas ele ainda continua dizendo, e confirmados na fé. Então, enraizados, estabelecer base. Ele diz, edificados, construir em cima. E ele diz, agora confirmados. É quase que ele diz assim, ó, você construiu, agora vamos esperar uma chuva forte. Lembra do texto de Mateus? Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é semelhante a um homem que construiu sua casa sobre a rocha. Então estabeleceu uma boa base, rocha, construiu e daí ele confirmou. Sabe como que confirma? Veio o vento forte, a tempestade, as chuvas e... O que acontece no texto? A casa permanece. Por quê? Porque a nossa vida da fé, meu amado, não é feita para ficar numa estante e a gente observa e canta lindamente. E quando as adversidades a gente vem e diz, ai Jesus, por que eu? Ai, por que comigo? Onde foi que eu errei, querido? Porque a vida da fé, ela foi feita para ser confirmada, assegurada. Eu tenho lido um livro, nessas férias eu li um livro, o título do livro é Torturado por Amor a Cristo. Conta a história de Richard Wurmbrand, um romeno que se converteu na época em que, ali na década de 40, e a Romênia fazia parte daquela cortina de ferro, estava dentro daquele governo comunista que estava se espalhando por tudo. E esse homem conta o quanto que ele conheceu a Cristo, amou a Cristo, deixou tudo para trás e começou a pregar o Evangelho. Só tem um problema, não podia pregar o Evangelho. Então, eles começaram a correr o risco de prisões, mortes, e no livro ele relata todas as torturas que ele sofreu. Eu não vou falar aqui, e ele diz no livro, um capítulo ele diz, eu não consigo descrever coisas que eu vivi. Porque ele falou, só de pensar, eu não consigo nem lembrar daquelas coisas. Mas ele descreve algumas coisas, como cristãos pendurados em cruz, banhados de xixi e fezes. Ele fala dessas coisas, ele viveu, ele passou por isso e amigos passaram por isso em prisões comunistas. E ele fala a respeito dessas coisas, dizendo que eles falavam, para de pregar o evangelho. E ele diz, cara, mata a gente, mas a gente não para de pregar. Se soltar a gente amanhã estamos pregando. E muitas vezes acontecia. Ele estava solto, ele foi preso 16 anos. 2 anos deixaram ele solto. Prenderam ele de novo porque pegaram ele pregando escondido. Porque não podia pregar livremente, ele estava pregando escondido. Só que ele fala algo, querido, e eu quero falar isso com você. O evangelho suave, gostoso, da TV, da prosperidade, não é um evangelho confirmado. Não é um evangelho que está assegurado. A gente não sabe o quanto que eu e você cremos de fato na palavra, até a gente ter que colocar ela à prova. Você está entendendo onde eu quero chegar? Então, presta atenção comigo. Não se trata de encher igrejas e achar que está tudo bem. Se trata de viver o evangelho. E esse ano o Senhor está nos chamando para isso. Transbordar a nossa vida da fé. Transbordar o quanto nós cremos e queremos viver Cristo, ainda que as nossas vidas sejam chacoalhadas, abaladas. Talvez muitos de nós já estamos vivendo isso. Hoje nós, como igreja Aba, estamos sendo chacoalhados. Nossa fé, de alguma forma, está sendo assegurada hoje. Será que as circunstâncias, será que o que nós estamos vivendo podem roubar a nossa fé? Sim ou não? Agora, o que o Senhor diz para nós com isso é que nós precisamos nos dispor a colocar em prática. Presta atenção. Até que o Senhor venha, sempre há mais para se viver na vida cristã. Sempre há mais. E o Senhor está nos chamando nesse tempo. Eu não sei em que fase, em que nível você está, mas há mais para você viver. Há uma nova canção para se cantar. Há mais pessoas para servir. Há mais pessoas para nós ajudarmos. Há mais uma ovelha perdida para alcançar. Há mais uma oração para ser feita. Há mais desafios da fé para serem vividos. Agora, eu não consigo viver isso numa zona de conforto. Eu só posso cantar uma nova canção se de fato eu abrir a minha boca para começar a cantá-la. Eu só posso servir e ajudar se de fato eu tirar os olhos do meu conforto, do meu mundinho, e começar a observar e procurar quem ao meu redor precisa de mim. Quem precisa ser servido, quem precisa de ajuda. Eu só tenho o privilégio de ver alguém sendo resgatado, de ver alguém sendo salvo, se eu me dispor a começar a compartilhar as boas novas com alguém. Você entende que o Senhor está nos chamando para ganhar almas? Pastor, eu creio nisso. Mas um ano inteiro se passou e eu não preguei para ninguém, eu não falei, eu não tentei, eu nem tentei compartilhar. Querido, em 2024, se nós não tentarmos, nós não vamos. Porque a nossa fé está sendo assegurada. Você crê no evangelho? Diz aí para mim. Então fale desse evangelho, então partilhe, querido. Eu não estou aqui com acusação. Uma das coisas que o Senhor tem falado comigo e eu coloquei, eu como pastor, eu não quero ser alguém que só fala do evangelho aqui dentro. Eu tenho sido desafiado e me desafiado. Esse é um ano em que eu preciso falar mais, eu preciso alcançar mais pessoas, eu preciso ir em busca das ovelhas perdidas. E esse alvo é para mim e para você, esse alvo é para a igreja de Cristo. Confirme a fé. Sabe qual o resultado, a consequência disso? Nós vamos crescer em ação de graças. É o que o texto diz. Por quê? Porque a fé, nós vamos ver, quando nós falarmos de Jesus, nós vamos começar a ver salvação acontecendo. Quando nós orarmos por alguém, a gente vai começar a ver uma cura acontecer, a gente vai começar a ver respostas do céu virem. Mas você precisa ir, você precisa falar. A fé não é passiva, ela é ativa, ela é atuante. Meu amado, eu não sei o que você está experimentando na sua família, mas eu convido você a sair da zona de conforto, levanta do sofá espiritual e comece a dizer: Senhor, a minha família esse ano vai viver pela fé, e eu vou fundamentar a minha casa, eu vou construir a minha casa, eu vou assegurar que ela está firme em Cristo, eu vou permitir que os ventos venham para que ele seja firmado, para que seja visto, para que seja notório que a minha casa não se abala, porque tem uma rocha fiel. Agora, o texto continua dizendo para nós, e eu quero rapidamente entrar aqui no verso 8, porque ele diz: cuidado, meu irmão, cuidado, para que ninguém venha a enredá-lo com suas filosofias e vãs sutilezas. O que o texto está dizendo para mim e para você? Ele diz, enredar é algo como, cuidado para que ninguém venha te desviar da verdade. Meu irmão, presta atenção aqui. Não seja inocente ao pensar que tudo que você ouve, todo o evangelho pregado por alguém é um evangelho de Cristo. Richard Wurmbrand no livro ele fala, alguns ocidentais vinham, visitavam e existiam igrejas oficiais na Romênia. Era um templo em que naquele templo se permitia pregar o evangelho, mas era controlado pelo governo. Todos os cultos, tinha polícia secreta no culto, e se o pastor falasse qualquer coisa fora, eles prendiam aquele pastor e trocavam de pastor. Por quê? Porque podia pregar um evangelho que aquele governo deixava que fosse pregado. Ele conta que muitos ocidentais visitavam a Romênia e diziam, nossa, nem é tão ruim assim, eles têm até igreja, a igreja está cheia, mas era um evangelho controlado. Então, o que isso quer dizer para nós? Preste atenção, meu amado, o evangelho de fato, ele continua sendo um evangelho que nos leva à morte, à renúncia, ele continua sendo um evangelho que me leva a olhar para Cristo e não para esse mundo, não para as coisas desse tempo. Então quando o evangelho está docinho demais, gostoso demais, e é só bênção, só vitória, só alegria, e o youtuber que me fala, eu gosto desse, esse eu sigo, porque esse, meu Deus, sempre que eu ouço, eu só penso que o evangelho só vai me dar coisas boas, daí vem as tempestades. E daí você se volta contra Deus, mas porque você ouviu um evangelho errado. Vã sutileza, sabedoria humana. Eu vou te dizer, tem um monte de cara aí que está ficando rico, monetiza lá as pregações dele lá. Querido, eu não, por favor, não estou falando aqui contra o YouTube, tem um monte de gente boa no YouTube. Mas eu quero que você tenha cuidado com quem você ouve, você está me entendendo? Cuide com quem você se permite ouvir. Você pede conselho para qualquer pessoa? Me ajuda aí, responde aí. Você pede conselho para qualquer pessoa? Você sai na rua e diz assim, eu estou com um problema em casa. Ô fulano, o que, que você me ajudaria a fazer? Porque a minha mulher lá não aguenta aquela doida. Você, não é assim. Você vai em alguém que você se inspira, que você tem referência. Então ao ouvir o evangelho, querido, cuidado. Escolha muito bem quem você ouve. Quem são os homens que te inspiram, que te ensinam. Você precisa atentar para isso. Porque ele está dizendo, é muito fácil se desviar da verdade. É muito fácil viver um evangelho que não vai te sustentar, porque não é o evangelho de Cristo. Tem um autor, Timothy Keller, faleceu ano passado, se eu não me engano. E ele fala de que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. E muitas vezes a gente adora um Jesus que não é o Jesus da Bíblia, mas é o Jesus que eu criei no meu coração, e Ele me serve, não é eu que sirvo Ele, é o Jesus que me serve. Então eu venho e digo, Jesus, eu quero que você faça isso para mim, porque você é meu servo. Não, nós não servimos, não é Jesus que nos serve, é nós que servimos a Cristo. Ele morreu por nós, Ele deu a vida dEle por nós, e agora eu dou a minha vida por Ele, porque eu sirvo. Esse é o Evangelho que nós cremos e vivemos. Tem alguém comigo aí? Eu quero avançar aqui, acelerar para a gente ir para o final, porque ele diz o seguinte, e eu quero gastar aqui um tempinho com você nisso daqui muito rápido. Querido, presta atenção. Ei, não gaste tempo discutindo a respeito de sabedoria humana, é perda de tempo. E ele, inclusive, esse texto, quando ele fala a respeito de filosofias e vãs sutilezas, ele estava falando para a igreja de Colosso, dizendo, para de ficar discutindo teologia, tem gente morrendo. Para de ficar discutindo se isso é pecado, não é pecado, se isso pode, se não pode, se é calvinismo, se é arminianismo, se é aquilo. Ei, para com essas besteiras, porque o evangelho precisa ser pregado. Richard Wurmbrand no livro, mais uma vez me lembro dele, cito, ele diz, a maioria dos ministros que eu conheci não passaram por seminários teológicos, porque não podia, os seminários que tinham eram ateísticos, eram comunistas e formavam os sacerdotes conforme aquele padrão. Mas ele diz, a maioria deles amou Jesus, conheceu Jesus, se dispôs a ir pregar, ninguém consagrou eles, mas ele contava a respeito de uns episódios, e ele disse, alguns, não, se você começasse a discutir batismo de criança, deve ou não deve, ele falou, ele não saberia discutir com você, ele não saberia traduzir uma profecia recebida, ele fala, eles não saberiam lidar com muitas coisas e muitas discussões teológicas, mas ele diz, eu vi muitas vezes na prisão, um homem simples daquele, quando um guarda vinha para torturá-lo e falar que Deus não existia, ele assim, em poucos minutos, aquele homem conseguia convencer o soldado de que Deus era real. Então, por quê? Porque era um Deus real para ele. Querido, presta atenção, para de ficar discutindo, para de ficar indo, ai, qual é o sexo dos anjos? Ai, será que os filhos dos homens fizeram sexo com os demônios? Querido, para com essas besteiras, e vai pregar o evangelho, vai amar Jesus, vai dobrar o joelho e edificar a tua fé, construir sobre ela e assegurar, porque os dias são maus, nós temos pouco tempo e o Senhor quer uma igreja viva, ativa. Então cuide para não se desviar da verdade, cuide para não se distrair no meio do processo. Vã sabedoria, sincretismo religioso, as misturas, gente que vem para a igreja e daí assim ó, abre o texto para pegar o versículo e daí já do lado está o horóscopo, e daí, qual é? Eu sou canceriano, eu sou ariano, sei lá, eu não sei direito esse negócio. Querido, eu preciso dizer para você, eu não estou zombando de você se você está fazendo isso, mas eu quero dizer para você, você precisa fundamentar a tua fé, você precisa conhecer o que Jesus diz, o que Ele diz a teu respeito. O pastor Link contava para nós que ele tinha um amigo lá no jornal que ele sorteava o que, que ia dar no signo do dia. Aí você pensa, meu Deus, se alguém vai conduzir, basear a vida nisso, querido, você não está baseando em algo sólido, você não está construindo em cima de algo sólido, você precisa construir em cima do que Jesus diz. Então, presta atenção, eu não estou zombando, eu estou chacoalhando o que você crê de fato nisso, firma isso na palavra, põe diante desse espelho, e deixa Jesus construir em cima do teu coração. Para de misturar as coisas. Agora, ele diz, construindo segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Rudimentos, as primícias, as primeiras coisas, os rudimentos segundo esse mundo, porque tem cristão que está atrás de seguidor, tem cristão que está tentando mostrar ainda como a vida é boa. Diz que o cara o dono da Meta lá, esqueci o nome do abençoado, do Facebook, Instagram, WhatsApp, esse cara aí, diz que, ele falou assim, eu estou chocado com o povo brasileiro, depois você procura isso daí, a respeito de como ele falou, eu não vou falar com as mesmas palavras que ele, eu estou falando do que eu lembrei, do que eu li e formulei. Ele diz, eu estou impressionado com o povo brasileiro, é o povo que mais gosta de ser enganado nas redes sociais. Ele fala, porque eles coletam dados de tudo, não sei se você sabe, né, mas eles coletam todos os dados que você posta, que você vê, sabe tudo da sua vida. E daí o que, que ele diz lá? Ele diz assim, os brasileiros amam passar uma imagem de que eles vivem uma vida que eles não vivem. Querido, você não precisa mostrar para ninguém nas redes sociais, você precisa mostrar Jesus, para de tentar mostrar uma vida que não existe, para de tentar postar aquela foto maravilhosa, mas a vida está destruída. Ei, a sua vida precisa ser edificada em Cristo, constrói em Cristo. Ei, os rudimentos não são segundo o padrão do mundo, não são segundo os padrões das redes sociais, mas é segundo Cristo, porque ele termina no verso 9 dizendo, porque em Cristo habita corporalmente toda a glória de Deus, toda a divindade está em Cristo. Então, ele diz, corporalmente, primeiro porque, se eu quero ver a Deus totalmente, eu olho para Cristo. Cristo revela Deus para mim, toda a divindade de Deus está revelada em Cristo. E ele diz, corporalmente, agora presta atenção, isso fala de que Cristo é o meu modelo, eu me inspiro nele, eu ouço ele, eu aprendo com ele, eu vejo o que ele diz. Mas ele diz, e aqui existe algo profético nesse texto, porque ele está dizendo, habita em Cristo corporalmente a plenitude. Tem alguém aqui que é corpo de Cristo? Está dizendo que habita em nós essa plenitude, porque habita em Cristo e Cristo habita em nós, e nós somos corpo. Então eu não preciso de nada que o mundo me oferece, porque Cristo que é a plenitude habita em mim. Porque Cristo que tem tudo, que é tudo, que tem a toda a glória de Deus, toda a santidade de Deus, toda a justiça de Deus, toda a verdade de Deus, tudo habita nele e ele habita em mim. Então para de procurar lá fora, começa a procurar em Cristo, que já habita em você. Firma a tua fé, constrói a tua fé e assegura que a tua fé é de verdade, que ela é real. Coloque a tua fé à prova, pregue, ore, cante, ensine, fale, viva. Não se abale diante das dificuldades. Eu queria falar para você quatro coisas rápidas agora, e daí eu vou terminar essa palavra. Se você pode construir quatro hábitos, se você tem o costume de escrever hábitos, eu quero que você escreva e prepare quatro hábitos para você crescer nesse ano e coloque como alvo para a tua vida. Primeira coisa, crescer na tua vida com a palavra de Deus. Então, primeiro alvo, Bíblia. cresça no teu conhecimento bíblico, leia a Bíblia. Eu vou falar aqui, mas você não se preocupa, eu vou pedir depois para os meninos fazerem uma postagem lá no Instagram da igreja, no Facebook, com as ferramentas, duas ferramentas que eu quero passar para você. Primeira, se você é novo na fé, está começando essa caminhada, eu quero indicar dois aplicativos para te ajudar na tua devoção, na tua vida devocional. Um se chama Glorify, e ele te ajuda a fazer devocionais diários, a você criar o hábito de diariamente ler a Bíblia. E o outro se chama YouVersion, é o melhor aplicativo da Bíblia, não vou dizer o melhor, mas talvez é o mais baixado de todos. Esses aplicativos contêm planos de leitura. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque você precisa se acostumar a ler, cresça na tua vida de oração, cresça na tua vida de leitura. Oração é o segundo que eu quero falar para você. A palavra diz... Para confirmar o que eu estou dizendo, eu vou citar um versículo. Colossenses, ali no finalzinho, ele diz assim, ó, 3, você não precisa abrir, eu vou só ler aqui, 3:16, que a palavra, que a Bíblia, que o verbo de Cristo habite ricamente em vocês. Então, não é para habitar pobremente, não é para ser um migalhas, ricamente. Eu preciso me encher das Escrituras. Segunda coisa, então, oração. O texto de Tessalonicenses diz, orem sem cessar. Tem algo que você precisa crescer nesse ano, pastor? Eu preciso fazer algo esse ano. Tenha um alvo, eu quero crescer em oração. Eu preciso desenvolver melhor minha vida de oração. Então, olhe, autoavalie, se autoavalie agora e pensa, como que você pode crescer? O que você pode fazer para crescer em oração? Edward Bounds, um escritor metodista, que fala muito sobre oração, tem livros maravilhosos sobre oração, ele diz uma frase que me marca e eu queria deixar para você. Quando eu começo a orar, eu paro de pecar. Quando eu começo a pecar, eu paro de orar. Essa metáfora, essa paráfrase, não é paráfrase, como é que é? Esse paradoxo, ele é muito interessante. É um paradoxo. Eu começo a orar, paro de pecar. Eu começo a pecar, eu paro de orar. O que que diz para mim e para você? Pastor, eu pequei, vai orar. E vai orar, e vai orar, e vai orar, e vai orar, e continua orando, e continue crescendo em oração, e continue tendo ferramentas para desenvolver. Então, cresça nisso, estude sobre isso, leia sobre isso. Por quê? Porque é um hábito que faz com que a tua fé seja enraizada, edificada e assegurada. Uma vida de Bíblia, uma vida de oração. Terceira coisa, hábito para você construir e crescer nesse ano, uma vida de jejum. Porque crente de fato é alguém que vive e está no seu estilo de vida, jejuar. Talvez você diga, pastor, eu nunca fiquei muito tempo sem jejuar, eu não estou pedindo para você fazer loucuras, querido, eu estou pedindo para você, cresça nesse hábito nesse ano. Você tem um limite? Esse ano quebra um pouquinho desse limite. Pastor, eu nunca fiquei mais de meia hora sem comer, então tá bom, fica 35 minutos. Estou sendo irônico aqui, você sabe, né? Comece a fazer, eu vou pro café da manhã, fazer jejum intermitente, mas presta atenção aqui, é com motivos espirituais, não é para, porque eu estou gordinho, devo fazer jejum intermitente, não é para isso, daí você faz jejum intermitente, naquele dia você diz, não, o motivo que eu estou fazendo hoje, é porque eu quero crescer na fé, porque o jejum nos leva a renunciar à nossa carne, e a Bíblia diz em Romanos, que aquele que se inclina para a carne, cogita das coisas da carne, mas aquele que se inclina para o Espírito, cogita das coisas do Espírito. Jejum é claramente uma inclinação. Senhor, eu quero deixar das minhas vontades da carne, e eu vou me inclinar para aquilo que é do Espírito. Então, você já estava desenvolvendo dois hábitos, você só soma o jejum com eles, você já estava lendo e orando. Quando você estiver jejuando, você continua fazendo isso. Em vez de almoçar, leia e ore, e cresça e desenvolva sensibilidade espiritual. Eu quero ouvir os testemunhos no culto da virada desse ano, do que Deus está fazendo na sua vida, quando você começou a ouvir mais a Deus. Tem alguém aí disposto a viver isso? Que bom, tem alguns. Eu acredito. Eu creio que você vai viver. Mas a última coisa que eu quero falar para você, preciso terminar. Nós precisamos crescer em Bíblia, em oração, em jejum, e nós precisamos crescer em evangelismo. Querido, a missão só é concluída, só é cumprida, quando eu partilho de Cristo com alguém. E ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Eu e você precisamos falar mais de quem Cristo é, da obra de Cristo. Precisamos falar das simplicidades da palavra de Deus para o meu amigo. Pastor, mas eu não sei pregar, eu não sei... Querido, fale o que você tem entendido nas Escrituras. Fale, testemunhe a respeito de Cristo. Explique aquilo que você já entendeu. E você vai ver Deus operando através de você. Existe um fenômeno acontecendo. O fenômeno diz que há muitas pessoas trocando de igreja e buscando igrejas. E eu quero dizer algo para você. Talvez tem muita gente que vai passar pela aba ou vai vir para a aba. Ah, a aba é uma igreja legal, a parede é preta, tem luz, os caras cantam bem. Nossa, tem um pastor jovem lá. Querido, tem um monte de coisa que aparece que às vezes, meu, essa igreja, eu quero dizer algo para você. Eu e você não nos acomodamos nisso. Alguém vai vir aqui, vai entrar aqui. Deus nos ajuda a entender, mas isso não cumpre a missão. Só cumpre a missão quando eu prego o evangelho. Igrejas inchadas não estão cumprindo a missão. Igrejas que alcançam estão cumprindo a missão. Você está entendendo o que eu estou falando? Então nós não vamos ficar esperando um crente vir de outra igreja. Que fique na outra igreja. Vai, tem um monte de igreja em Blumenau. Nós queremos ganhar almas. Nós queremos alcançar o perdido. Tem alguém comigo aí? Então Deus quer alcançar quem trabalha contigo, quem estuda contigo. Deus quer alcançar o teu vizinho. E Ele não escolheu o pastor Haroldo para isso. Ele escolheu você. Pastor Haroldo tem o vizinho dele, o amigo dele lá, o colega dele. Cada um de nós tem um círculo, mas eu não toco no seu, porque Deus te colocou lá para fazer isso. Você crê nisso? Então vamos viver isso. O que você vai decidir nessa noite? Que atitude você precisa tomar nessa noite? O que você precisa eliminar? Porque para viver algumas coisas dessas, você vai precisar eliminar algumas outras. Talvez você vai precisar assistir um pouco menos de alguma série, de algum filme. Talvez você vai precisar deixar o celular de lado. Querido, vai colocando de pé para parecer que eu estou acabando já, porque eu quero acelerar mesmo. Ó, nessas férias eu falei para Gabi, eu estou extremamente ansioso. Eu estou com dificuldade de desacelerar. A gente estava ali pós-natal, minha cabeça alucinada, e eu comecei a ficar ruim, não conseguia ficar sem o celular. E eu comecei a colocar alguns propósitos, porque eu precisei desintoxicar. Mas é só comigo que acontece isso, acho que você não acontece. Você tem uma relação extremamente saudável com o celular, é só eu que não tenho. Então, pode me julgar, pode falar. Querido, eu sou muito transparente com você, a gente vive de carne e osso, vive no mesmo mundo. Talvez nesse ano você vai precisar desintoxicar um pouco e tomar decisões. Eu coloquei regras. Talvez tenha irmão que vai dizer, pastor, você não responde o WhatsApp. Sim, é porque eu quero continuar vivo, saudável. Eu não quero entrar em depressão e ansiedade. Então eu coloquei limites para mim e eu quero permanecer nesses limites. Me ajude, tenha paciência comigo se eu demorar para responder. Porque eu quero viver os propósitos de Deus, e eu não quero deixar que as coisas desse mundo me roubem da presença, da vontade, do propósito de Deus. Tem alguém comigo aí? Que decisões você precisa tomar hoje? Que renúncias você precisa fazer hoje? O que você precisa abandonar hoje? Mas eu queria que hoje você, diante do Senhor, eu vou orar aqui, mas eu quero que você comece a tomar decisões aí. Esse momento é propício para isso. É um momento de virada de chave, momento de encerramentos necessários, um momento de novos começos. Hoje o Senhor está derramando graça sobre nós para começar de novo. Então, abandone os erros passados e hoje tome decisões. Amém? Eu quero que se rapidamente você comece a orar e entregar aí para o Senhor o que você precisa entregar. E decidir o que você precisa decidir. Como você vai crescer na Bíblia, como você vai crescer em oração, como você vai crescer em jejum, como você vai crescer em evangelismo. E nós vamos focar nesses quatro, nós vamos transbordar nesse ano naquilo que o Senhor tem para nós. E eu quero que você se prepare para isso. Jesus, ouça a nossa oração nesse momento. Espírito Santo, ajuda-nos nas nossas fraquezas. Porque nós não sabemos nem mesmo orar como convém. E talvez nesse momento a gente está se esforçando aqui, mas a gente nem sabe direito como fazer isso. O que nós queremos, Senhor, é ver a nossa vida, a nossa fé enraizada, edificada e assegurada, confirmada em Ti. Senhor, que esse ano de 2024 seja um ano, Pai, onde a gente até mesmo ficou para trás em tantas coisas. Mas quando olharmos para a nossa vida com Deus, quando olharmos para a nossa vida de intimidade com Deus, nós crescemos, nós estamos dispostos a fracassar em áreas que esse mundo quer que nós tenhamos sucesso, porque nós queremos ter sucesso aonde Tu queres que nós tenhamos sucesso. Senhor, e é por isso, Pai, que nós não vamos fracassar na fé, não vamos fracassar na nossa casa, na nossa família, como sacerdotes, como homens de Deus que conhecem as Escrituras, que gastam tempo orando, que gastam tempo jejuando, que gastam tempo compartilhando da sua fé. Nisso nós não vamos fracassar, nisso nós vamos crescer. Pai, nós não queremos dar grandes saltos, nós nos queremos só ser constantes, continuar edificando, continuar construindo, continuar reformando a nossa vida, para sermos perfeitos e aperfeiçoados em Ti. Por isso, Senhor, ajuda-nos a discernir quais decisões precisamos tomar, quais renúncias precisamos fazer, e como a nossa fé vai crescer nesse ano de 2024. Senhor, olha para a igreja Abba em Blumenau, olha para cada irmão, olha para cada irmã que está crendo nessa palavra e que quer viver a Tua verdade, Senhor, e ajuda-nos a estabelecer essa verdade sobre nós, em nome de Jesus, amém.
Este é um conteúdo da Igreja Abba de Blumenau, e para acessar em vídeo é só procurar em nosso canal do YouTube. Outras informações e nossa agenda você pode encontrar em nossas redes sociais, @IgrejaAbbaBlumenau. Que Deus te abençoe!